Eu vi. Pedi pra Vanessa passar pro pessoal assinar. Passar depois pro pessoal assinar. Acho que é ótimo. Hã? Boa noite a todos os presentes. 15ª reunião pública ordinária, dia 15 de maio de 2017. Declaro aberta a 15ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Antes de darmos início ao expediente, vou passar... Quer dizer, deixa eu ver se eu vou. Não vou. Eu vou marcar aqui, Rafael. Se ele chegar, a gente... Bom, então vou colocar em discussão a ata da 14ª reunião pública ordinária. Em discussão a ata da 14ª reunião. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação agora a ata da 14ª reunião pública ordinária. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. A leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos, colegas edis, vereadores. Boa noite a toda a plateia. Bom, as correspondências recebidas, a primeira é um ofício do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia do ofício enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que versa sobre o dever do Poder Executivo Municipal de prever recursos necessários para assegurar os objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Educação e no Plano Municipal de Educação. No ofício, salienta a importância da fiscalização da Câmara de Vereadores sob a atuação do Executivo, que ele cumpra o dever de ofertar a educação básica, obrigatória e gratuita, conforme determina a Constituição. Cumpre lembrar que o não oferecimento do ensino obrigatório ao poder público ou sua oferta irregular, bem como a não aplicação dos mínimos constitucionais no ensino que implicam em rejeição das contas. O segundo é um ofício da CEMIG, que informa que foi suspenso o prazo para a elaboração dos estudos orçamentários e projetos para viabilizar o atendimento solicitado a esta Casa Legislativa. A justificativa foi que, para tipo de atendimento solicitado, é necessária a apresentação de formulário de edificação coletiva, com o disjunto geral do ART. O terceiro é um ofício da Procuradoria, solicitando a autorização dessa Casa Legislativa para a viagem internacional do excelentíssimo vice-prefeito, senhor Luiz Carlos Salles. O mesmo estará se deslocando no período de 27 de maio a 7 de junho, no corrente ano, à Europa, em visita à sua família. O quarto é um ofício da Procuradoria, em resposta ao anteprojeto de lei complementar número 1 de 2017, que informa quanto à impossibilidade do Poder Executivo em estar encampando a proposta contida no referido anteprojeto contra a sua ilegalidade. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Vou passar agora, antes de dar continuidade ao expediente, eu vou proceder à entrega, através do vereador proponente, vereador Rafael Cândido Aquino, a entrega da moção de aplausos ao senhor Pedro Henrique Campos Arcanjo, em uma homenagem prestada por essa casa, por iniciativa do vereador Rafael Aquino. Vou passar as mãos do vereador, para que o senhor possa fazer a entrega. Claro, claro. Por favor, senhor Pedro. Vou passar a palavra ao homenageado a pedido do vereador Rafael, se não houver objeção dos colegas. Por favor, Pedro.
Liga o microfone. Isso, levanta aí. Boa noite a todos. obrigado pela presença de meus amigos aí que vieram me prestigiar, ao Rafael Aquino, que fez essa homenagem a mim aí. É, eu queria agradecer a meus patrocinadores também, tem um pessoal que me ajuda da cidade aqui em si, e o pessoal que me incentiva a correr, que torce por mim, que me incentiva lá nas redes sociais e tudo, entendeu? É, eu fico muito grato de poder ser um cidadão biquense aí há 26 anos, eu moro aqui, e de levar o nome da cidade aí por onde eu estou indo, entendeu? Graças a Deus estou conseguindo em bastante corridas, lugares aí, São Paulo, Rio de Janeiro, estamos indo bastante estados aí para fora e levando o nome de Bicas aí, espero que de uma forma muito boa, entendeu? Eu sei que Bicas tem muitos atletas aí, igual a mim, melhores que eu, entendeu? Então eu pretendo assim, através de vocês também, que possam incentivar cada vez mais atletas aí, porque através do esporte a gente consegue bastante coisa, tanto para o município quanto para os cidadãos. Então, muito obrigado aí a todos aí, tá? Obrigado pela homenagem, ficará guardado aqui. Muito obrigado, valeu.
Parabéns, Pedro. Dando continuidade ao expediente, passar agora aos informes das comissões. A palavra é o vereador Joel, presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Parabéns em particular ao Pedro, um menino muito esforçado. Isso é só o começo, Pedro. Vem coisa boa por aí. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 9 de 2017. Projeto de Lei do Executivo, número 9 de 2017, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$500 mil e das outras providências. Relator Diego Bordanal Gonzi. Conclusão. Isso posto e como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Ademais, ressaltamos que, como foram canceladas dotações orçamentárias na área da educação, faz necessária remessa de matéria para análise de mérito pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Somente após o que o projeto estará apto à apreciação plenária pelos nobres vereadores. Parecer número 10 de 2017. Projeto de Lei do Executivo, número 8 de 2017, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e das outras providências. Relatora Denise Maruco Durão. Conclusão. Extrato de parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 15/5, em avaliação ao Projeto de Lei do Executivo, número 8 de 2017, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação após análise de mérito pelo plenário. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Denise Maruco Durão, Diego Bordanal Gonzi e Joel Milão Filho. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Joel. Ainda aberto para informe das comissões. Não havendo mais comissões para se manifestar, passar para os informes do Executivo. Vereador líder, Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes, em especial ao Pedro. Não usei a palavra, senhor presidente. Brevemente, só falar os motivos que eu apresentei, Pedro. Já tinha apresentado a justificativa na semana passada. Os colegas apoiaram, votaram unanimemente pela moção que você acaba de receber. Foi uma forma de parabenizar o seu esforço, sua dedicação, né? Nós percebemos em você que você tem um futuro, que você está representando a cidade, como bem você disse, né? E também é uma forma de incentivo aos jovens de nossa cidade. Então eu procuro sempre tentar, eu acho que tanto a Câmara como o poder público, né? E os patrocinadores, como você disse, devem, a iniciativa privada deve apoiar realmente para que cresça o esporte na nossa cidade. Hoje mesmo nós estamos debatendo aqui, foi lido aí regulamentando o Conselho do Esporte, né? Você, como faz parte do esporte de Bicas, você pode se inteirar também, participar dessas reuniões, né? Então, acho que tem representante de cada setor, não é isso, presidente? E, mas, justificando aqui, Pedro, quero mais uma vez te parabenizar, que você tenha um futuro brilhante, né? E que você alavanque esse esporte na nossa cidade. Senhor presidente, dando continuidade, na entrada no... O Executivo enviou projeto de lei de número 2 de 2017, altera parcialmente o plano de cargos e salários do município de Bicas e da outras providências. Foi protocolado em 9 de maio de 2017. O encaminhamento, através do ofício número 91, pelo presente, encaminho o projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração parcial do plano de cargos e salários do município de Bicas e da outras providências, para apreciação e consequente aprovação dessa egrégia Câmara Municipal de Bicas. Renovamos, protege elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Honório de Oliveira, Prefeito Municipal. Os colegas querem que eu leia a mensagem também? O texto em si vai para as comissões, para debate, né? Somente isso.
Muito obrigado, vereador Líder. Bom, vamos passar agora para a entrada de proposições, senhores vereadores. Inicialmente, as indicações. Antes de continuar, destacar também a presença aqui da futura secretária de Saúde, não sei se já nomeada, Verônica, seja bem-vinda. Então vamos passar as indicações. Inicialmente, o vereador Joel vai fazer as indicações, apresentar as indicações de número 132 e 134. A palavra, vereador Joel.
Boa noite novamente. Indicação número 132 de 2017, vereador Joel Milão Filho. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que a prefeitura cria um cemitério de animais. Justificativa. De acordo com a Anfalpet, o Brasil é o segundo país do mundo com maior população de animais domésticos, perdendo só para os Estados Unidos. São 27,9 milhões de cães, 12 milhões de gatos e 4 milhões de outros pets. A relação é de um cão para cada 6 habitantes e um gato para cada 16 habitantes. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponto que nos últimos 4 anos houve um aumento de 17,6% no número de cães e gatos no Brasil. Além disso, hoje os animais possuem um papel social importante. São considerados membros da família. Dessa forma, faço essa indicação para que os munícipes possam ser atendidos. Em 15 de maio de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 134/2017. Vereador Joel Milão Filho, senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que o Executivo Municipal destine espaço específico para no cemitério municipal para o asilo. Justificativa. O espaço onde são feitos os sepultamentos do asilo hoje é muito precário. Na verdade, cortando no meio da justificativa, não é precário, não tem um lugar específico, é ali, é lá, então tem que ser organizado isso, para ficar bem entendido por vocês aí. Hoje é muito precário e não é mais capaz de atender as famílias. O ideal é a construção de gavetas para poupar espaço e organizar de forma mais digna os restos mortais. Em 15 de maio de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Vou passar agora, continuando nas indicações, o vereador Luiz Paulo Rocha vai apresentar a indicação número 137.
No lugar, boa noite a todos. Indicação número 137/2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que providencie o corte ou a poda de duas árvores localizadas na rua Eduardo Salomão David. Justificativa. Em atenção aos moradores, faço esse pedido. Em 15 de maio de 2017. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Continuando nas indicações, agora o vereador Rafael Aquino para apresentar a indicação número 138.
Indicação 138, solicito do Executivo que preste as informações necessárias ao Tribunal de Contas para que possa auxiliar o município a ter uma arrecadação mais eficiente e satisfatória. Justificativa, diante da situação econômica que o país está enfrentando e considerando o apelo de diversos gestores municipais sobre a necessidade de melhorar o poder arrecadatório dos municípios mineiros, o Tribunal de Contas comunica que está sendo desenvolvida nova metodologia de fiscalização, com o objetivo de auditar a realidade da gestão tributária local e auxiliar o ente federado na adoção de medidas que lhe permitam alavancar os procedimentos de ingresso de recursos próprios. A proposta inicial de trabalho consiste no acompanhamento das medidas que estão sendo adotadas pelo município na atual gestão, cujo início ocorreu em janeiro de 2017, com foco na obtenção de resultados positivos da arrecadação própria de receita. Para que o projeto surta os efeitos necessários, faz-se necessário que os municípios mineiros prestem as informações solicitadas por meio do questionário da Receita, disponibilizado em 28 de abril de 2017, no portal do SICOM, pelo prazo de 30 dias. Após a análise das respostas do questionário da Receita, serão organizadas visitas em loco nos municípios selecionados, os quais, em conjunto com o Tribunal, pactuarão a melhor alternativa a ser adotada visando ao crescimento arrecadatório municipal. Com esta iniciativa, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais dará efetividade ao controle externo, auxiliará na promoção do desenvolvimento local e promoverá a consciência de cidadania fiscal. Em 15 de maio de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador Rafael. Com a palavra agora a vereadora Sônia Matos, para apresentar a indicação número 136.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos os presentes. Apresento a indicação de número 136/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, que reinicie o curso preparatório pré-vestibular. Justificativa. Nos últimos anos, o curso preparatório pré-vestibular em nosso município vem ajudando centenas de estudantes em seus estudos para ingressar em diversas instituições de ensino superior, uma vez que as inscrições para o Enem, que é o exame utilizado por várias entidades como critério de ingresso, já iniciaram, peço, em nome dos estudantes, que as atividades do cursinho sejam retomadas o mais brevemente possível. Em 15 de maio de 2017, vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos.
Obrigado. Obrigado, vereadora Sônia. Com a palavra agora o vereador Tiago, para a apresentação das indicações número 133 e 135.
Boa noite aos colegas, boa noite a todos, especialmente aos colegas enfermeiros aí que estão presentes. A gente está na Semana da Enfermagem aí. Obrigado pela presença de todos, tá? Já é atual, né, Verônica? Atual secretária de saúde aí de Bicas, enfermeira também. Fiquei feliz por a gente ter um enfermeiro no cargo. Tá, Verônica? Boa sorte aí. Minha namorada, futura esposa que está presente aí, enfermeira também, obrigado pela presença, primeira vez aqui na Câmara. Filhão, parabéns, merecido. Tá? Então aí. É, indicação número 133, 2017. Apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que a Secretaria de Obras construa calçamento e corrimão no morro da rua Primo Rossi. Justificativa: na parte mais alta da rua não existe qualquer calçamento, obrigando as pessoas a circularem pela rua. Além disso, pela rua servir de acesso tanto ao Hospital São José de Bicas quanto à Escola Reto Júnior, temos um grande tráfego de carros e pedestres. Dentre eles, muitas crianças e idosos, o que aumenta ainda mais o risco do trecho. Com a construção da calçada e do corrimão, teremos uma via mais segura para todos. Indicação número 135/2017. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: solicita ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a colocação de uma placa indicando a rota Rochedo São João do Ponceno, próximo ao relógio da Rua dos Operários. Justificativa: faço a solicitação e atenção aos motoristas que vêm de outras cidades, que muitas vezes não encontram destino por falta de sinalização, causando lentidão no trânsito e aumento desnecessariamente o fluxo de veículos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Passando agora aos requerimentos. Vou chamar primeiro o vereador Rafael Aquino para apresentação do requerimento número 50.
Apresento o requerimento de número 50, onde solicito que a mesa diretora desta casa informe a respeito do andamento das discussões para a transmissão das reuniões da Câmara por rádio comunitária, bem como analise a possibilidade de transmissão das reuniões através de redes sociais como Facebook. Justificativa: essa solicitação se faz a pedido deste vereador com a intenção de oportunizar aos cidadãos acompanharem os debates e votações nesta casa legislativa, assim como vem ocorrendo em câmaras e cidades vizinhas que já adotaram esta prática. Em 15 de maio de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Dando continuidade à entrada de requerimentos, agora o vereador Tiago, para apresentação do requerimento número 49.
Requerimento número 49/2017. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminado. Solicito ao senhor prefeito municipal que realize estudo com o objetivo de atualizar os vencimentos dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem de nosso município para um patamar compatível com o exercido em nossa região e apresente um plano de readequação salarial. Justificativo: sabemos que existe uma grande defasagem salarial dos profissionais de saúde, em especial dos auxiliares, técnicos, enfermagens e enfermeiros. Quando comparamos estes valores aos praticados na região, a divergência é gritante. Isto provoca um ambiente de desmotivação e gera rotatividade nos cargos, o que é prejudicial para a população. Desta forma, peço ao Executivo Municipal que una forças para realizar um estudo e apresentar uma programação para que os valores pagos aos nossos profissionais sejam adequados à realidade já praticada no mercado. Obrigado, senhor presidente.
Passando agora às moções, a palavra a vereadora Sônia Matos para a apresentação das moções números 21 e 22.
Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada à senhora Aparecida de Souza Gomes, representando todas as mães da cidade de Bicas pelo Dia das Mães. E, com sua permissão, gostaria de cumprimentar a todas as mães presentes. Justificativa: sabemos da importância da tarefa de ser mãe. O escritor Anderson Cavalcante resumiu em um poema: ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir. Amar, amar, amar. Amar com amor incondicional que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito. A Senhora Aparecida é um exemplo de mãe, honesta, dedicada, humilde e que luta pelos seus filhos com incondicional amor. Em respeito ao amor materno e à dedicação incansável das mães, apresento esta moção. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de maio de 2017, vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Moção número 21/2017, moção de aplausos. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada às servidoras da Câmara pelo atendimento às diretoras escolares na reunião preparatória para a solenidade de entrega do título de aluno destaque. Justificativa. Recebi vários elogios das diretoras das escolas que foram atendidas pelas servidoras desta casa na reunião para discutir sobre a solenidade de entrega do título de aluno destaque. Sei que todos os trabalhos executados pelos servidores desta casa são feitos com o máximo empenho e excelência, mas não poderia deixar de destacar este atendimento feito em prol da comunidade, já o que o principal objetivo desta solenidade é cultivar o valor da dedicação e esforço em nossos estudantes, futuro de nossa cidade. Acredito na valorização dos profissionais e o reconhecimento pelo seu esforço em fazer um serviço extraordinário é um passo para tanto. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de maio de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
A palavra agora, vereador Tiago, para apresentação das moções número 19 e 20.
Moção número 19/2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada a todos os enfermeiros do município pelo Dia do Enfermeiro. Justificativa. O dia 12 de maio é mundialmente comemorado como Dia do Enfermeiro e é uma forma de homenagem a Florence. Ela foi responsável pelo desenvolvimento da enfermagem moderna no século XIX, após ter trabalhado no cuidado de soldados durante a Guerra da Crimeia. O amor à prática de atividades relacionadas aos cuidados com o bem-estar alheio é uma das premissas importantes quando se trata de enfermagem. Muitos enfermeiros e muitas enfermeiras dedicam suas vidas dentro de hospitais e outros centros de saúde e promovem a garantia do bom funcionamento das condições mental e corporal das pessoas. Como justa homenagem a esta dedicação, apresenta-se a moção de aplausos. Moção número 20/2017, senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 8.2 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada à senhorita Ana Lúcia Gomes, por seus serviços prestados ao município como enfermeira. Justificativa. A presente moção é fruto do reconhecimento por parte desta Casa Legislativa ao desempenho exemplar da senhorita Ana Lúcia no exercício de suas atividades como enfermeira. Inquestionavelmente merecedora desta homenagem, por todas as virtudes apresentadas durante sua trajetória profissional, ela é também um exemplo para os demais profissionais da área. Através dessa homenagem, expressamos nossa gratidão por tantos anos de cuidado e dedicação às vidas dos enfermos de nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Por último, a apresentação do anteprojeto de lei número 2/2017, também pelo vereador Tiago.
Excelentíssimo senhor presidente, apresento o seguinte anteprojeto de lei. Institui o programa de prorrogação da licença de gestante e adotante. Estabelece os critérios de adesão ao programa e dá outras providências. Senhor presidente, eu queria também... eu tenho um anteprojeto 3 que não está aqui na pauta, mas eu queria só falar sobre ele.
Fica à vontade, pode apresentar.
Altera a lei complementar número 7, de 18 de abril de 2005, transformando o cargo de auxiliar de enfermagem em técnico de enfermagem. Tá? Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Tá, ok. Determinar a Secretaria Executiva que envie a cópia desses projetos, desses anteprojetos, aos senhores vereadores, para serem pautados na próxima semana. Desculpe. Assuntos urgentes. Com a palavra, vereadora Denise.
Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas vereadores, boa noite a todos aqui presentes, as enfermeiros, os enfermeiros que estão aqui, Ana Lúcia, minha amiga Verônica, a Magelinha, que está aqui hoje nos visitando, uma saudação a todos. Na última reunião, senhor presidente, nós falamos aqui, Vossa Excelência até entrou com um requerimento, que certamente vai receber a resposta, mas como eu também sou preocupada com aquele assunto da Copasa, e eu fui verificar as colocações apresentadas. Realmente o município continua pagando R$ 1.000, como foi definido pela liminar, pela Justiça, a Copasa. Entretanto, na decisão da Justiça, determina que o restante seja depositado em juízo, razão pela qual houve a necessidade da abertura de crédito suplementar, porque, como é uma liminar, ainda não houve o julgamento do mérito, né? Então, a Justiça definiu que o restante fosse depositado em juízo até a decisão final. Né? Se a Copasa ganhar, evidentemente o recurso depositado será encaminhado a ela. Se a Copasa perder, o recurso retorna para o município. Então, só porque ficou no ar, eu também sou preocupado com esse assunto da Copasa, e como ficou aqui mencionado, o município continua depositando, como foi determinado, R$ 1.000. A abertura desse crédito é em razão disso, pelo cumprimento da decisão judicial. É só isso, senhor presidente.
Ok, muito obrigado, vereadora. Ainda, assuntos urgentes. A palavra, vereador Rafael.
Também quero justificar que foi... O senhor pediu, veio uma resposta do Executivo, né, na impossibilidade de suplementar, não é isso? Da Câmara, questão da mudança. Só explicar aos senhores vereadores que não foi possível ainda conversar com o prefeito estava em viagem, acho que vocês foram também, né? Então não conseguimos marcar uma data, mas essa semana agora trago a resposta na próxima reunião.
Ok, muito obrigado, vereador. Ainda assuntos urgentes. É o mesmo assunto, Denise, do Rafael? Não é outro? Vereadora Sônia.
Eu gostaria só de informar que amanhã, às 14 horas, informar e também convidar, né? Eu acho que porque eu estive na Secretaria de Assistência Social e eles passaram um e-mail, não sei porque, acho que não chegou alguma coisa a tempo, que não foi lido. Que amanhã, às 14 horas, no telecentro, serão reunidas as pessoas, né, de terceira idade para uma homenagem sobre o Dia das Mães.
Ok. Vereadora Denise primeiro, depois eu passo para você, vereadora.
Não, senhor presidente, é porque ainda outro dia questionou, já foi nomeado fiscal de postura, entendeu? Ele é da cidade de Santo Antônio do Aventureiro, então está sendo treinado, mas já temos o fiscal de postura do concurso. Só para ler, eu esqueci de comentar isso com Vossa Excelência.
Que ótimo. Vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, vocês enfermeiros, porque hoje, sem a enfermagem no hospital, o médico não seria nada, o hospital não seria nada, nós não seríamos nada sem o auxílio de vocês. Então, parabéns pelo dia que passou de vocês. Pedro, eu acredito em você, eu sei que você é capaz. Nessas vitórias que você vai ter, você vai duplicar, triplicar, e sempre você terá o meu apoio, viu? Ana Lúcia, você já é uma pessoa já com a bagagem fora do comum como enfermeiro. Parabéns, viu? Eu gostaria de falar uma coisa direto para o líder de governo, o seu vereador Rafael. Eu gostaria de saber, Rafael, se você chegou a ver com o excelentíssimo prefeito a respeito dos ônibus escolares que estão indo, os alunos em pé. Hoje, antes de começar a reunião, um aluno tornou a me ligar. Eu digo, está uma situação insuportável. O ônibus que vai para o centro da cidade está indo gente em pé ainda. Eu já falei isso, já tem 15 dias, já fiz requerimento. A secretária responsável respondeu um ofício que não respondeu nada. Eu fico preocupado, porque isso aí tem vidas no nosso município nessa estrada. Por favor, olhe isso daí com carinho, porque os estudantes hoje são os profissionais de amanhã. Pensou, acontece uma tragédia aí, eu não quero que a nossa cidade vira manchete aí, primeira página. Por favor, olha com carinho, tá? É só isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Rafael.
Em resposta, senhor presidente, nós, não somente eu como líder do governo, mas os vereadores também da situação, nós cobramos, né, a resposta e ficou de ser agendada uma reunião, inclusive com os alunos. Aí não sei te dizer se foi agendada, se será agendada. Nós temos notícia da questão do documento, né, que foi questionado aqui também, né, que parece que foi resolvido, não é isso, Denise? Então, já a documentação. Realmente, nós debatemos aqui na semana passada também a precariedade dos ônibus, né, os ônibus adquiridos na gestão passada. Parece que teve até algum problema também, está verificando qual o motivo, né, mas com certeza nós estamos cobrando. Volto a te falar novamente, o prefeito, na semana passada, eu não tive contato com o prefeito, né, por telefone, rapidamente, porque estava em viagem, eu também desencontrei, mas com certeza nós cobraremos essa reunião para definir essas situações, porque o ônibus, os dois ônibus que foram adquiridos agora na atual gestão, são aqueles ônibus menores, né, eles têm três lugares, mas são como eles são destinados mais para o transporte escola rural, né, são alunos menores, né, menor idade, e só que existe a lei autorizando que eles possam ser utilizados para esse transporte também. Mas causa essa diferença, né, e está sendo utilizado da forma que a capacidade dos veículos, mas realmente fica um pouco apertado. Umas duas oportunidades também eu tive resposta diretamente da Secretaria de Educação, que teve problemas de ônibus, não sei se foi mecânico ou negócio de horário, que teve que realmente ir alguns alunos no outro ônibus. Essa semana eu não tive notícia, mas voltaremos a cobrar, com certeza.
Ainda somos urgentes, vereador Tiago.
Eu queria fazer uma colocação, Rafael. Não sei se é verdade. Chegou, recebi algumas mensagens que um dos ônibus perdeu o freio de fora, bateu em outro carro lá. Uma descida. Falaram o nome da rua, mas eu não estou me recordando. Não, foi lá? Não, acho que não foi lá, não. Enfim, para averiguar essa situação, verificar lá, porque imagina um acidente maior aí. Eu acho que foi falta de manutenção, alguma coisa, como você já colocou. Mas só para ver, porque tá tendo muita reclamação dos estudantes mesmo sobre relação ao transporte estudantil. Tá? Obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Então, mais obrigado, uma líder. Vez, vereador Tiago, justamente o que eu coloquei, nem foi, aconteceu na segunda passada, né? Mas ainda ninguém tinha conhecimento aqui, os vereadores, nós tivemos conhecimento eu tive conhecimento no dia seguinte, né? Então, o que nós cobramos é, antes de falar alguma coisa, uma verificação da realmente qual a causa, né? O que aconteceu, se manutenção, o que foi. Mas o que nós já vimos debatendo já desde o início é a precariedade do veículo, né? Mas o correto é se fazer uma investigação da causa, né? E para tomar as providências, né?
Ainda assuntos urgentes.
Eu gostaria...
Vereadora Sônia, com a palavra.
Desculpa. Eu gostaria também de estar respondendo essa pergunta do Tiago, que é louvável. E hoje eu desci para conversar com o prefeito sobre este assunto, mas ele não encontra-se na cidade. E a semana passada também, porque nós havíamos conversado de, não é, Rafael, Denise, juntamente com a Câmara, a gente fazer uma reunião com todos, né, para que haja solução deste problema. Tem que haver uma solução e os estudantes têm, né, que serem atendidos e com qualidade. Então, estamos aguardando a chegada do senhor prefeito na cidade.
Ainda assuntos urgentes? Vou passar para os senhores vereadores. Que na próxima quarta-feira, às 17 horas, a pedido do Conselho da Comunidade, será feita uma reunião. Fui convidado à mesa diretora, mas estou estendendo aqui o convite a todos os colegas que quiserem participar. Quarta-feira, às 17 horas, com o Conselho da Comunidade, a mesa diretora das câmaras municipais da comarca, né, doutor Ricardo, juiz, deve estar presente, não é isso, João? Isso. Para discutir a situação a respeito, o assunto é o presídio municipal, ok?
Que dia?
Quarta-feira, às 17 horas. Dia 17 às 17 horas.
Local?
Aqui na Câmara. Próxima quarta. Responder aqui, logicamente que não vou me eximir de fazer isso oficialmente, mas já antecipando, vereador Rafael, requerimento que ele fez, vereador, que é da vontade de Vossa Excelência e da minha também, o senhor sabe que a gente sempre quis isso. Mas o nosso problema hoje é financeiro. A Câmara hoje está evitando os gastos. Até fiz esse comentário, na época a vereadora Denise cobrou aquela questão da resolução a respeito do CAC, que eu disse que não é prioridade agora da mesa, como não é prioridade também a questão, e isso tem um custo, né? Inclusive amanhã, eu recebi um telefonema aqui antes da reunião, o vereador Joel está ali, não me deixe mentir, eu recebi um telefonema hoje aqui antes da reunião, uma pessoa que se dispôs a vir aqui conversar comigo amanhã, que quer fazer isso de forma experimental, inclusive sem custo. Eu vou conversar com ele amanhã para ver como é que faz, porque as nossas câmeras aqui, a resolução delas é péssima para fazer esse tipo de transmissão. Mas ele vem aqui amanhã, eu vou conversar sobre o assunto. O problema da Câmara hoje, inclusive questão de rádio, né? Está suspenso, eu mandei suspender o processo, porque por causa de questão financeira. Estávamos aguardando um posicionamento do prefeito a respeito da suplementação solicitada. E continuamos aguardando. Mas, por enquanto, tudo suspenso, mas eu vou responder oficialmente à Vossa Excelência. E o último assunto, que é um outro comentário que eu quero fazer, a resposta que os senhores viram aqui, que veio encaminhada a respeito do anteprojeto de lei número 1, que foi assinado pela mesa, pelo vereador Tiago, os demais vereadores também votaram aprovando, que era sobre a redução de carga horária dos servidores do município para 30 horas. A resposta, para confessar aos senhores, não entendi. Ela se baseia dizendo que seria ilegal. Eu sinceramente, não consegui entender. Porque senão estão mandando um anteprojeto de lei, que é de iniciativa do prefeito. Se ele mandar para cá e a gente aprovar, deixou de ser ilegal. A partir do momento que você aprova a lei. Mas se recusa a mandar o projeto dizendo que é ilegal. Sinceramente, não entendi. A resposta está ali na íntegra, né, para quem quiser ler, mas não entendi. Em resumo, o prefeito não quis dar a iniciativa no anteprojeto de lei para reduzir a carga horária dos servidores públicos municipais para 30 horas. Tá? Esse é o resumo. Bom, vamos passar para a ordem do dia. Posso encerrar os assuntos urgentes, senhores? Vamos passar para a ordem do dia. Vou pedir ao primeiro secretário para que faça a verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado. Primeira parte agora, vou colocar em discussão o projeto de lei ordinário número 8/2017, que cria o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo discutir? Colocar então em votação projeto de lei ordinário número 8/2017, que cria o Conselho Municipal de Esportes. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passar agora a discussão das indicações dos senhores vereadores. Primeira indicação, número 132/2017, de autoria do vereador Joel, que solicita que a prefeitura crie um cemitério para animais. Em discussão, indicação número 132. Não havendo quem queira discutir, passamos à indicação 133 do vereador Tiago, sobre calçamento e corrimão na rua Primo Rossi. Em discussão. Também não havendo discussão, passamos à indicação número 134 do vereador Joel, a respeito do espaço específico no cemitério para o asilo. Em discussão.
Pela ordem, presidente.
Os três quase que ao mesmo tempo. Primeiro as senhoras, Sônia. Da direita. Dona Sônia, com a palavra.
Nada contra seu requerimento, né, sua indicação, desculpa. Porém, eu vejo o cemitério como o recanto da igualdade. Sou uma pessoa que visito o asilo, ajudo naquilo que posso, uma grande admiradora do trabalho realizado no asilo. Mas eu acho que lá é um local para todos, como disse, é o recanto da igualdade. E acho, como já entrei há dias atrás, pedindo um reajuste para que a assistência social ajude os asilados ao serem enterrados, mas todos têm que ter a dignidade de serem enterrados em local correto, e realmente, e de igual para igual. Mas nada, entendeu? Que desabone a sua indicação. Este é o meu modo de pensar.
Vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente. Eu até comentei com o vereador Joel, eu acho ele extremamente discriminatório. Eu acho, porque até tem na assistência social o benefício para ajuda aquelas pessoas que precisam. E também o seguinte, a administração passada, Vossa Excelência mesmo comentou comigo na época da transição, vocês fizeram doação de vários lotes através de decreto. Então, eu sugeri que, se houvesse necessidade, quando acontecesse o asilado, não ter o local, não ter alguém da família que queira, que reclame pela pessoa, porque às vezes tem gente lá, mas eles têm familiares, né? Eles estão lá, mas têm pessoas da família. Se não tiver, que seja feita a doação de um lote, mas sem essa figura de estabelecer um local dentro do cemitério, aqui só enterra gente do asilo. Entendeu? Eu sinceramente, eu não sou a favor. Sou a favor se fizer a colocação de fazer a doação de lote. Ver como procede isso, eu acredito que não seja por decreto, como foi feito, acho que tem que ser de forma diferente, que seja feita a doação para aqueles que não têm o local onde ser enterrado e não têm condições. Como já faz a ajuda pela assistência social do caixão, da parte do funeral. Então, abrir um espaço definido, eu discordo de Vossa Excelência. Mas, eu vou votar contra, entendeu? A não ser que coloque que seja feita a doação do lote para as pessoas que precisarem. Da forma de espaço definido, local, não.
Vereador Rafael.
Vereador Joel, parabenizo, não comentei no, a questão dos animais também, eu acho importante, né? Mas é, não é simples, né? Você sabe disso, não pode ser nem próximo lá, tem que verificar, tem questões higiênicas, sanitárias, né? Mas eu acho que deve-se fazer. A vereadora Beth, me parece que no mandato passado ela entrou com, não lembro se era uma indicação, se entrou até com um anteprojeto, ela chegou a entrar com alguma coisa. Eu acho que tem, é necessário realmente, porque senão cada um, né, enterra no, um animal. A gente está falando dos animais, apesar de estou fugindo um pouquinho, mas estou aproveitando. Mas é nessa questão, o vereador Joel, também concordo com as vereadoras, que é de cunho discriminatório. O cemitério, ele não tem classe social, não tem, né, quem é mais, quem foi menos, e está sendo feito um levantamento, está sendo feito um cadastramento lá dos lotes, está sendo feito todo, vai ser informatizado, né, está sendo feito um levantamento de quadras, todas as sepulturas estão sendo cadastradas. Então, eu entendo a sua preocupação, mas não na questão de se delimitar para o asilo ou para determinada entidade, né? Eu acho que o correto, e me parece que é a sua intenção, de se preocupar com as pessoas carentes, né? Independente se está no asilo ou não, as pessoas carentes devam ter um apoio, tanto da assistência social com o funeral, bem como a questão da doação, que deve ser regulamentado, na minha opinião, está sendo feito de forma errada, deve ser regulamentado através de lei, até passar por esta casa os procedimentos, os critérios dessa doação. Eu acho que isso deve ser discutido por esta casa, votado, aprovado, para que aí sim, os carentes, independente se estão internados em alguma instituição, mas sim de questão de renda, né, tenham acesso tanto ao apoio financeiro como à sepultura em si, né?
Obrigado, vereador Rafael. Ainda em discussão, só para esclarecer um ponto só, que as indicações não são votadas, tá? A gente está acostumado, ela não é votada, ela vai ser encaminhada do jeito que o vereador colocou, né, vai ser encaminhada ao prefeito, que vai responder da forma que lhe convier. Só quero também salientar, se os senhores me permitem, posso estar errado, Joel, desculpe, eu acho que a intenção dele, eu acho, aí quero que você me corrija, é bom só para deixar mais claro, que seria, de repente, que a prefeitura doasse 2, 3 lotes ao asilo para que eles construíssem um jazigo lá do asilo para... Acho que seria essa a intenção, não sei. E não, né, mas aí é com a palavra vereador, proponente, vereador Joel.
Quando a gente faz uma indicação dessa, eu tenho como conhecimento de causa, eu trabalhei lá 4 anos, trabalhei 4 anos na funerária. Vocês não têm o conhecimento, dona Sônia, a Vossa Excelência, dona Sônia, a Vossa Excelência Denise e o líder de governo Rafael, vocês não têm um entendimento o que significa o meu pedido. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que vocês falaram aí. Vocês tinham que ir no local. Vocês têm que ir no local para vocês procurar saber de que vocês estão falando. Eu conheço 3 ou 4 lugares no cemitério que enterra um pouco de gente do asilo aqui, enterra um pouco de gente do asilo ali. E a maioria do pessoal do asilo são enterrados como indigente, nem família tem. Eu estou falando porque eu sei. Entendeu? Essa semana mesmo, me dá licença, Vossa Excelência, me dá licença? A senhora falou, eu escutei, agora me dá licença. Então, semana passada mesmo, faleceu um senhor que ele era espanhol, ele tinha duas nacionalidades. Então foi uma luta para enterrar ele, porque ele não tinha familiar. Qual que é a minha intenção? Vossa Excelência entendeu muito bem a minha intenção. A minha intenção não é querer ajudar só o pessoal do asilo. É especificar um lugar que seja só do asilo. Dou o terreno para o asilo, a gente faz um trabalho, eles fazem um trabalho, eles mesmos pedem alguém para fazer as carneiras, para fazer as gavetas, e colocar eles num local específico. Eu não estou aqui querendo falar que o pessoal do asilo tem mais... porque eles têm que ter um lugar específico para eles, não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo falar porque o pessoal do asilo, os locais, tem 3 ou 4 lá no cemitério, que é tudo, é bagunçado o negócio. É para organizar, a tendência é organizar o negócio, entendeu? Agora, a intenção é o espaço e fazer as gavetas e um ossário embaixo. Vai tirando, colocando embaixo, vai liberando. Porque o cemitério, daqui uns dias, foi feito um platô lá, um platô para fazer gaveta. Eu sei que não é fácil fazer gaveta. Estão enterrando no local onde foi feito para fazer as gavetas. Vai começar a faltar terreno. Daqui uns dias vai fazer um platô lá para cima. Aí vai ter que entrar uma máquina por cima, porque fecharam o lugar. Eles estão fechando, porque estão enterrando no lugar onde passa. Entendeu? Mas a minha intenção... eu entendi o que vocês quiseram falar. Mas a minha intenção é especificar um lugar para organizar a situação. Não é questão de puxar só para o lado do asilo e nem olhar pelo lado das pessoas carentes. Carente tem um monte que não seja do asilo, e é carente. O pessoal do asilo, perto de muitas pessoas aqui, eles estão num lugar maravilhoso, porque lá eles têm comida, eles têm um monte de coisa. E tem um monte de gente aí que precisa do local, porque o município é assim. Morreu, tem que ter um lugar para enterrar. Você tendo dinheiro ou não para comprar. Você tem que ter um lugar para enterrar. Então a gente queria... Eu estou fazendo essa indicação, esse pedido... Eu venho fazendo esse pedido há muito tempo, quando eu trabalhava lá, eu conversei com a Neuzália várias vezes, ela falou assim, que é uma coisa que devia fazer, mas eu pedi um ofício do asilo, eles não me entregaram até hoje, entendeu? Mas a intenção é única e exclusiva na melhoria do funcionamento do cemitério. Era só isso, entendeu? Muito obrigado.
Pela hora, senhor presidente, ele citou meu nome, eu tenho que falar.
Eu ia falar, que três nomes foram citados, artigo 125... Cada um tem direito a 5 minutos, se quiser. Mas aí também tem um outro problema, que ele, como autor da indicação, tem a prerrogativa de falar por último.
Não, nós não somos, então eu vou passar contra o seu
a vossas excelências, pela ordem da vereadora Denise.
Eu sei até que vossa excelência entende lá do cemitério e sabe bem como é que funciona lá, embora tenha sido feito esses decretos de doação de lote. E o que eu quero dizer... Primeiro que no asilo não tem indigente, não. As pessoas são localizadas. Esse senhor espanhol, ele tem ex-mulher em Guarará, ele é lá de Guarará, se eu não estiver enganado, né, Verônica? Ele é lá de Guarará. Ele não é uma pessoa que não tem família. Pode não ter a família que o acolha, mas ele tem familiar, ele teve esposa lá em Guarará e tudo. Então, não tem indigente no asilo. Então, as pessoas não são enterradas como indigentes. Né? Isso aí é muito triste a gente falar que a pessoa que está no asilo vai ser enterrada como indigente. Não vai ser, porque eles têm cadastro, eles têm registro, entendeu? Acho até que agora eu entendi a ideia de Vossa Excelência, acho até interessante, acho que é importante a gente buscar chamar a Neuzélia para ver a posição dela, que ela está lá há muitos anos, embora quem seja presidente, as meninas do Aleixo, que está lá na frente, acho até que é interessante, eu mesmo vou conversar com a Neuzélia sobre isso. Vossa Excelência entendeu de forma diferente, não estou aqui comprando briga com Vossa Excelência. Só achei a forma como foi colocado, às vezes da redação, que ficaria esquisito isso. É discriminatório aqui, asilo. Até porque tem gente que tem família, e a família coloca lá por dificuldades de cuidar da pessoa, que lá está muito bem acolhido, e que depois, no falecimento da pessoa, quer colocar a pessoa no jazigo, às vezes, da família, de algum familiar. A gente sabe que isso é muito comum e acontece. Tem pessoas lá que têm familiares que visitam, que vão lá e tudo. Então, eu até, independente, que aqui é uma indicação, não vai ser votado. Estou acabando meu tempo já? Não, né? Não vai ser votado, vai ser encaminhado. Mas eu, de qualquer forma, vou procurar a Neuzélia, vou conversar com ela, ver com as meninas, com a Aleixo, para ver a posição delas e dar toda a cobertura, aquilo que foi importante. Eu não estou aqui realmente para prejudicar, às vezes, a forma como foi escrito. De forma alguma. Acho até que pode achar, buscar um caminho a hora que eles passam aperto. Eu sei que o asilo passa aperto, tem dificuldades, né? Na hora que às vezes acontece um final de semana, não tem aonde pedir socorro, entendeu? Então, eu vou dar apoio, mas de forma diferente, vou buscar informação sobre isso. E só para dizer realmente, esse senhor, ele não é indigente, ele tem família, eu conheço o caso dele, desde quando ele foi para lá, né? Desde o começo da ida dele lá, que não foi fácil, né? A situação de encaminhamento dele. É só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Vereador, eu quero me explicar, acho que o senhor se exaltou aí sem motivo, porque nós estamos aqui justamente para debater as propostas e explicar melhor. Eu acho que a questão da redação e a sua explicação, agora o vereador Louro foi no cerne da questão. Porque o tratamento, independente dessa situação, se for o caso, de doar, se chegar no entendimento com o asilo, né, de fazer a doação, de se construir lá, nós devemos, né, a administração, como a Câmara, deve aprovar não só na situação do asilo, mas todos os carentes, que é o apoio para fazer o funeral e para o enterro, porque a questão de indigente é só a pessoa que não tem documentos, não tem identificação nenhuma, independente se tem família ou não. Por isso que eu te falei que é importante o devido cadastramento, porque não é porque uma pessoa que eles estarão enterrados em uma localidade, porque estão, se tiver um em cada local lá, vai estar perdido. Está perdido, não tem localização, se não tiver o cadastramento, não tiver um levantamento, né? Como está sendo feito, está sendo cobrado, informatizado. Mas agora entendi a sua proposição, né? Mas desde o primeiro momento não quis ir contra, apenas falando da questão jurídica, que é regulamentar o apoio financeiro para os carentes, independente da questão física. Nós temos também que debater e aprovar a questão do apoio financeiro, né, para todas as situações.
Posso encerrar? Você quer encerrar a discussão? A palavra é vereador proponente, Joel, para encerrar a discussão.
Eu recebi uma ligação semana passada de uma pessoa muito chegada a mim, perguntando como é que ia fazer com esse senhor, porque não tinha documentação e eles estavam tentando liberar o corpo junto com o juiz. E quando não tem documentação, vai para o IML e depois de 2 dias, mais ou menos, não aparecer ninguém da família, é enterrado como indigente. Eu não falei que um homem é indigente. Eu expliquei mal, vocês me perdoem. Agora, eu quero deixar bem claro para a senhora, para a Vossa Excelência, a senhora jogou no ar aí como foi feito o decreto, a senhora vai perguntar para os advogados da prefeitura e para o Magela, ex-prefeito. Não pergunta para mim não, que eu só executei o serviço. É só isso que eu peço para a senhora. Só pode ficar à vontade, tá bom? Muito obrigado.
Bom, encerrada a discussão da indicação número 134, passamos agora à discussão da indicação 135 do vereador Tiago, sobre colocação de placa indicando a rota Rochinha do São João. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos agora à indicação número 136, da vereadora Sônia, sobre o reinício do curso preparatório pré-vestibular, Veste Bicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação número 137, do vereador Luiz Paulo Rocha, sobre o corte ou a poda de 2 árvores localizadas na rua Eduardo Salomão Davi. Em discussão. Poda ou corte?
É porque essas árvores estão assustando os moradores lá. Qualquer ventinho que dá é fogo, é do cacete.
Está no meio da rede elétrica. No meio. Literalmente. Eduardo Salomão Davi é a rua onde o Diego mora. Lá no final. Quase na descida da rua do Cras. Ali. A gente só está solicitando a providência, né, para Que aí eu acho que primeiro quem corta é a CEMIG. Porque está no meio da fiação mesmo. Bem no meio. Tá no meio. Bem no meio. São dois. Uma amendoeira, né? Tem uma amendoeira. Eu já fui lá, já sei onde é. Eu fiz o pedido pro pessoal da CEMIG quando eles vieram aqui. É bom saber que eles não tomaram providência ainda. Mas fiz o pedido informal. Posso encerrar a discussão? Encerrada a discussão do requerimento número 137, passamos ao indicação 137, passamos à indicação 138, vereador Rafael, sobre prestação de informações ao Tribunal de Contas pela Prefeitura. Em discussão, a indicação. Não havendo o que queira discutir, daremos prosseguimento. As indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Damos sequência agora na discussão e votação dos requerimentos. Inicialmente, requerimento número 49, do vereador Tiago, solicitando estudo para a atualização dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem do nosso município. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite novamente. Queria fazer uma colocação. Os salários dos técnicos de enfermagem da região, Bicas ainda sobressai um pouquinho, R$987,51. Mar de Espanha, R$937, Piquiri, R$937, Guarara, R$937 e Juiz de Fora, R$1.867. Mesmo Bicas pagando um pouco mais do que Guarará, Piquiri, Mar de Espanha, que é uma vergonha pagar um salário mínimo para um técnico de enfermagem, que tá trabalhando ali de frente com vidas, com pessoas, é um absurdo também o que Bicas paga, né? Então, assim, e um curso, vamos lembrar, agora eu não quero, eu vou entrar no mérito aqui, até que não acho que eu estou sendo ofensivo, mas um técnico de enfermagem, depois que ele forma, ele faz um curso técnico, mais 2 anos, ele gasta dinheiro, ele faz estágio, ele vai para o hospital, ele tem vários riscos, né? E o salário na maioria das cidades aqui que a gente vê é o mesmo de um auxiliar de serviços gerais. Então isso é um absurdo. No hospital também é assim. Até hoje o salário mínimo foi aumentado, até hoje no hospital a gente não recebeu o salário mínimo aumenta 11%, 12%, 10%, e a gente lá vê nossa categoria, dá 3%, 4%, 5%, cada vez mais o salário defasando, né? Agora, mais grave ainda, são os enfermeiros que atuam nos PSFs aqui da nossa cidade. Bicas paga o valor de R$2.251,97. São João, R$3.540,95. Mar de Espanha, R$2.944,00. E 20. Piquiri, que paga um pouco menos, que é mais absurdo que Bicas ainda, R$1.869,44. Guarará, R$2.744,04. Então, por isso que eu fiz essa colocação, eu acho que tem que ter um respeito maior com esses profissionais. A gente está na semana da enfermagem, que termina no dia 20. E, infelizmente, em Minas a gente ainda não tem o piso salarial, que é uma vergonha. O Rio conseguiu há 3 anos atrás, com uma deputada estadual que entrou da enfermagem, conseguiu brigar. É por isso que eu tento mobilizar os enfermeiros, pela classe desunida que a gente tem, mas eu continuo brigando, continuo firme, continuo lutando pela minha categoria, porque eu acho que a gente precisa ser reconhecido da forma que nós merecemos pelo que a gente presta serviço para a população. Então, por isso que eu fiz esse requerimento aí, conto com a ajuda dos colegas para a gente melhorar essa situação, porque agora eu acho que é a nossa hora. Obrigado, senhor presidente, obrigado, colegas aí.
Ainda em discussão, requerimento número 49, com a palavra o vereador Diego.
Vereador Tiago, acho muito louvável o seu pedido, porque hoje, quando
Quando a pessoa adoece, passa mal, sofre um acidente, o enfermeiro ali é o combatente, é o que dá o primeiro socorro. E se continuar nessa atualização do salário mínimo com o salário do técnico, igual o nobre vereador falou, daí uns dias o técnico vai receber menos do que um salário mínimo, é um absurdo. Isso não tem cabimento algum. Vocês que são enfermeiros, técnicos em enfermagem, lutem, regassem as mangas. Tem como um nobre colega aqui, o vereador Tiago. Você tem também o meu apoio. Se precisarem, vamos até em Brasília para lutar sobre o piso salarial de vocês, sobre lá no governo. Porque o que não pode é ficar nesse lenga-lenga aí, vocês não têm valor algum. O vereador, se você me permite assinar junto com você, viu? Aí até o Rafael, se puder dar um empurrão lá no executivo, lá no nosso prefeito, tá? É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Eu quero cumprimentar o vereador, se permitir subscritar também, porque a gente percebe essa luta de categoria é interessante. Você vê que os agentes, né, comunitários lutaram e tiveram uma legislação que criou um piso para eles, e o técnico enfermagem, o auxiliar e o enfermeiro ficou... de certa forma, deriva. E a gente sabe que na hora, lá no hospital, principalmente, eu vou falar do hospital, a importância do profissional, quando eu tive um caso, no ano passado, grave com a minha mãe, e o reconhecimento que eu tenho que ter das pessoas que estavam lá naquele dia, que foram perfeitos. Se não fizesse o que fizeram, certamente ela não teria sobrevivido, eu tenho consciência disso, a gente tem um certo conhecimento, percebe o que é que está acontecendo, e os auxiliares, os médicos e os técnicos, que aí não foi só o médico, eles foram brilhantes, se esforçaram o máximo que puderam e tiveram resultado positivo, e eu tenho meu apoio, você da categoria, parabéns por representá-la de forma correta, estar aqui nesta casa, e tenho o meu aval. Se me permitir subscritar, né, eu gostaria.
Na sequência agora, vereador Rafael, depois vereadora Sônia e Isaías inscritos. Tá? Vereador Rafael.
Não poderia deixar de manifestar, dar os parabéns, Thiago, você lutando pela sua categoria, mas também porque sabe, né, do valor da profissão. Isso é indiscutível, todos nós sabemos, acho que qualquer cidadão sabe a importância de um técnico enfermagem, um enfermeiro, né? Todos nós já passamos por algum momento complicado de saúde, em algum familiar, algum conhecido, né? E quem está ali mais próximo, mais presente a todo momento é realmente o enfermeiro. Então, assim, você pode contar com o nosso apoio, né? Se puder também subscritar o presente requerimento, fazer o apelo ao prefeito. Nós todos sabemos que tem todas as questões burocráticas, levantamento de... O presidente sabe, impacto orçamentário, né? Fazer toda essa verificação não é simples, né? Você sabe, não adianta a gente fazer aqui que é uma coisa fácil de se fazer, de se implementar. Nós vamos lutar para isso e buscar meios, alternativas para que seja implementado orçamentariamente, né? E as consequências desse impacto, porque é uma... Porque nós já debatemos aqui, infelizmente, o município de Bicas, todas as atividades, elas estão desvalorizadas, né? Seja o motorista, o enfermeiro, vamos colocar aí, dentista, técnico, fisioterapeuta, né? Todos, você sabe também disso. Então, todos têm que lutar, né? Mas o enfermeiro realmente está muito abaixo. Os motoristas, no mandato passado, fizeram uma mobilização. Nós começamos, né, vereador Louro, no mandato retrasado, tivemos uma reunião com o sindicato da categoria, foi onde começou a conversa e teve uma resposta positiva, um aumento na profissão, né, dos motoristas, e vamos buscar isso também para os enfermeiros. E não só na questão salarial, Eu até publiquei na minha rede social essa semana que um julgado favorável aos enfermeiros, considerando como atividade especial, até no nosso Tribunal Regional Federal, né, o TRF1. Então, assim, diante da minha experiência nessa área, e nós estamos com um projeto aí a ser discutido, que é a questão da insalubridade, eu vou até dar uma estudada e buscar meios, não só para o enfermeiro, mas outras atividades que têm a exposição a agentes nocivos, que possam ter facilidade, né, não tenham tanta dificuldade na hora de comprovar essa exposição a agentes nocivos e possam conseguir seu enquadramento e sua aposentadoria especial. Né? Eu sei disso porque todos os servidores do município que exercem atividade de certa forma com exposição de agentes nocivos têm uma imensa dificuldade de conseguir documentos, de conseguir essa comprovação. Eu venho lutando isso já, acho que desde o meu primeiro mandato. Há muito tempo a prefeitura ficou sem esse convênio com uma empresa de segurança do trabalho, né? Parece que foi restabelecido, porque foi até a empresa que ajudou na elaboração desse projeto. Então é mais uma coisa para nós trabalharmos, não só dos enfermeiros, mas todos os técnicos em saúde e outras áreas que possam ter algum benefício.
Vereadora Sônia.
Eu gostaria de parabenizar ao vereador enfermeiro nesta semana da enfermagem, que hoje representa muito bem a classe. Como sou favorável, né, à valorização dos profissionais, eu voto favorável prazerosamente. E gostaria também de parabenizar aos enfermeiros aqui presentes e a todos, porque só quem não passa por problemas de saúde, não fica dentro de um hospital, não tem esse reconhecimento. Parabéns a você, Ana Lúcia, merecedora, menina guerreira, te conheço há muitos anos, e você foi muito feliz também na escolha da representante. Conte comigo.
Ainda em discussão, requerimento 49. Mais algum vereador? Vereador Isaías está inscrito.
Eu também quero.
Desculpa, vereador.
Desejar uma boa noite a todos, parabenizar os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, pela semana da enfermagem. E ao Pedro, nosso amigo, né, Pedro, pelas homenagens, parabéns, tá? E o senhor, seu excelentíssimo vereador, se o senhor me permite, eu gostaria também de assinar isso com o senhor. Só muito obrigado, senhor presidente.
Bem, vereador, mais alguém quer discutir? Vamos passar com o vereador proponente, vereador Tiago, para encerrar a discussão.
Obrigado a todos. Gostaria que todos assinassem. Faço muito grato que todos assinem. Eu quero comentar, eu estou há 12 anos formado. O único momento que eu não tive dois ou três empregos foi quando eu decidi fazer medicina, que eu fiquei 2 anos estudando e eu só pude ter um emprego porque era de tempo integral, então eu tive que estudar e trabalhar e não dava. Assim, eu não lembro outro momento de eu não ter tido 2 empregos para poder sustentar a família que estava do meu lado. E essa é a grande a grande chatice da nossa profissão. Eu vejo aqui a grande maioria dos enfermeiros que estão aqui tem 2 empregos. Acompanha a Verônica há muito tempo. A Verônica estava trabalhando em Mar de Espanha, lá estava em Guarará, Londirley, trabalha no hospital, trabalha na prefeitura. Marcelo hoje está com 2 empregos também, porque devido a essa defasagem a gente tem que correr atrás mesmo. E a gente sempre cuidando das pessoas e a gente não consegue cuidar da gente. Eu sou uma pessoa que tem uma doença autoimune, eu tenho psoríase, e ela está até aflorada bem agora, dá para vocês verem, preciso tomar sol diário, e não consigo tomar o sol diário. Entendeu que trabalho tanto, trabalho 6, às vezes 7 vezes na semana, então quando sobra um tempinho eu quero tomar uma cerveja, eu não tomo sol. Então, assim, a gente
cuida, sempre cuidando das pessoas, a gente não consegue cuidar da gente. Então isso é um pedido, né, que a gente, que a gente sabe, quem escolheu a enfermagem nunca vai ser rico, nunca vai ser, mas o prazer é tão grande na nossa profissão que a gente só quer, sabe, descansar mais um pouquinho, poder, sabe, que às vezes tem semana que eu não vejo meu filho, é, porque eu tenho que correr atrás das coisas. Então é só isso mesmo, obrigado pela compreensão de todos vocês.
Obrigado, vereador Thiago. É, encerradas as discussões, vou colocar agora em votação requerimento número 49 do vereador Thiago, que solicita estudo para atualização dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de nosso município. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento por unanimidade, será encaminhado ao Poder Executivo. Em discussão agora, requerimento número 50 do vereador Rafael, sobre a transmissão das reuniões da Câmara por rádio comunitária e ou através das redes sociais. Em discussão. Vereador Rafael, com a palavra.
Alguém vai discutir? Então, só reiterar, o senhor já deu até uma resposta parcial, né, informal, é, da, diante da impossibilidade da questão financeira, mas eu até coloquei essa situação do, do Facebook, tem outras redes sociais, né? Nós vemos que está sendo feito por outras câmaras. Eu acho interessantíssimo a gente tentar passar, tentar aproximar a população das atividades desta casa, né? Para a população acompanhar o que está sendo debatido, a forma que está sendo debatido, o que está sendo aprovado, justamente para evitar distorções, né? É, do que aqui acontece, e para a população, para a gente estar próximo da população, dos anseios, né? Então, espero que possa realmente implementar, pelo menos, a, essa questão das redes sociais.
Obrigado, vereador. Ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, requerimento número 50, vereador Rafael, sobre transmissão das reuniões da Câmara por rádio ou, e ou redes sociais. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vou colocar agora em discussão as moções apresentadas nessa reunião. Inicialmente, a moção número 17, apresentada pelo vereador Thiago, aos enfermeiros do município, pelo Dia do Enfermeiro. Em discussão.
Eu só quero falar que...
Com a palavra, essa vereador moção... Grupo Anente.
Obrigado, presidente, desculpa. Essa moção, depois eu vou deixar lá agora a Verônica, secretária de Saúde, para mostrar a todos os enfermeiros lá o que eu fiz lá para a categoria na Semana da Enfermagem. Então, Verônica, ela não vai ficar pronta hoje, mas eu vou pedir para a Câmara entregar lá para você parabenizar todos os enfermeiros do município. Obrigado.
Alguém mais deseja discutir? Então vou colocar em votação a moção número 19. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão agora a moção número 20, que é uma moção de aplauso à senhora Ana Lúcia Gomes pelos seus serviços prestados ao município de Bicas. Em discussão. A palavra, vereador Rafael.
É só fazer um breve comentário, parabenizar primeiramente o vereador, né, o Thiago, por lembrar, né? E nós conhecemos o trabalho da Ana Lúcia, conheço pessoalmente a Ana Lúcia, a família, né? E o trabalho muito bem desenvolvido há alguns anos. As pessoas sempre comentam, né, dos bons profissionais, a gente fica sabendo do bom trabalho, né? Isso estendo também aos profissionais aqui presentes, já citados pelo vereador Thiago e aos demais, que o Thiago até fez uma outra moção já. Foi o requerimento, a moção anterior, né? Mas parabéns, Ana Lúcia, aos familiares e a todos os enfermeiros.
Aí, discussão. Mais alguém? Mais alguém quer discutir, dona Sônia?
Eu já parabenizei.
Não, ok.
Né? Parabéns, Ana Lúcia.
É que o microfone está ligado, dona Sônia. Ele achou que a senhora queria falar. É que o microfone está ligado.
Tá.
Mais alguém quer discutir? Vereador Thiago, proponente, para encerrar a discussão.
É, só justificando, eu quis parabenizar a Aninha lá, porque assim, é uma coisa que eu até me emociono, desculpa. A Ana é uma pessoa, dentre todos os enfermeiros que eu trabalhei, assim, que enfermeira como eu gosto de atuar. A Ana é a pessoa que me liga para o hospital e fala assim: Thiago, tem uma pessoa em tal lugar, tão pobre, uma casa tão... O que você pode fazer? O que você pode ajudar? Eu preciso internar essa pessoa. Esse é o espírito da enfermagem. Ela não tem que fazer certo tipo de coisa, não tem que pegar o telefone, não tem que me ligar. Ela passa para o médico, ela passa e ela se preocupa. E às vezes ela fala: pô, eu estou tão chata, será que seu irmão pode puxar um paciente, pode atender? Será que você pode fazer isso? E todas as vezes, com aquela emoção, aquela preocupação. Então, por isso eu escolhi a Aninha, e eu quero te parabenizar, Aninha, por isso. Não foi uma escolha de política ou de qualquer outra coisa. Foi pelo trabalho mesmo que você desempenha, o diferencial. E esse diferencial você tem em fazer esse tipo de trabalho lá e pela ajuda às pessoas, que você não, lá não é só enfermeira. Você é enfermeira, amiga, às vezes você é a médica. Então, assim, parabéns, continue assim. Não deixe essas coisas que acontecem com a nossa profissão abalar, tá? Parabéns, e foi muito bem escolhido, e tamo junto. Tá?
Encerradas as discussões, passar então a votação da moção número 20. Moção de aplausos à senhora Ana Lúcia Gomes. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão a moção número 21, de autoria da vereadora Sônia. Moção de aplauso a ser encaminhada a servidoras da Câmara. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, moção número 21. As vereadoras que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção número 22, também de autoria da vereadora Sônia. Moção de aplauso a ser encaminhada à senhora Aparecida de Souza Gomes, representando todas as mães da cidade de Bicas pelo dia de domingo. Em discussão. Alguém? Vereadora Sônia, com a palavra.
Só para conhecimento de todos, Aparecida de Souza Gomes é uma mulher simples, humilde, mora no bairro Edgar Moreira, tem vários filhos, uma mulher guerreira, tem um filho já preso por 7 vezes, mas uma mulher de muita fé, uma mulher que visita o filho de 15 em 15 dias com muita dificuldade, faz a cesta dele com muita dificuldade, mas muito presente, uma mãe presente. E eu fiquei muito feliz que a semana passada ele estava no Seresp, do Seresp ele foi para o PEGEC. E no dia da véspera, dia das mães, ela me disse que não gostaria de viver o dia das mães. Então, eu conversando com ela, falei: hoje você recebeu um presente, porque o seu filho saiu do Seresp e foi para o PEGEC. Lá ele está num regime semiaberto e com mais chance de sair da cadeia e ser recuperado. Esse não é só esse motivo. Além disso, é uma pessoa trabalhadora, que com o salário mínimo, com o que ela ganha, ela mantém, ajuda a manter a família. É uma família numerosa, uma pessoa que eu sei querida por muitas pessoas. Então, este é o motivo de aplaudir essa mulher no Dia das Mães.
Alguém mais deseja discutir? Ninguém mais querendo discutir, passamos à votação da moção número 22. Moção de aplauso a ser encaminhada à senhora Aparecida de Souza Gomes. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passando à terceira parte da reunião,
Explicação pessoal, não tem ninguém inscrito. Assuntos de interesse público também não. Orador inscrito, vereador Tiago. O senhor dispõe de 20 minutos na tribuna, vereador. Antes do senhor iniciar, pedir licença.
Eu vou
pedir. 2 minutos. Vou pedir o vereador Luiz Paulo para assumir a presidência.
Primeiro eu queria pedir licença aos colegas para poder entregar a Ana, se todos permitirem, pode ser? Ela quer dar uma palavrinha em 5 minutos, pode ser, gente?
Pode sim, pode. Pode.
Boa noite, né, o presidente que nos encontra, mas a todos. É uma honra assim, muito grande, eu quero agradecer primeiro a Deus por estar aqui, viva, aos meus familiares, meu filho, meus 2 filhos, minha mãe, meu pai, a Verônica, né, que hoje é secretária de saúde, mas é nossa colega também, ou Langerley, e se tiver mais algum técnico ou enfermeiro presente. Receber isso daqui é um compromisso assim, muito maior do que tudo que o Tiago já falou. A cidade é pequena, todos me conhecem, e eu gostaria de estar convidando as pessoas para conhecer o nosso trabalho, o nosso cotidiano, de enfermeiro ou no hospital, no PSF, porque é isso mesmo que o Tiago falou e dos enfermeiros. Nós está no sangue a enfermagem, nós damos a vida. E quando a gente precisa do cuidado do enfermeiro ou do técnico, como a Denise mencionou, nós pensamos assim, poxa, esse enfermeiro ele se encontra cansado, sobrecarregado, 2 jornadas de trabalho, mas ele nunca reclama, mas a gente sabe porque nós somos, né? Aí a gente pensa assim, poderia ser essa questão do mais valorizado, como todas as classes, mas eu estou muito grata de estar hoje, né, representando os enfermeiros. A gente vê do Brasil, porque nós temos colegas também não em Bicas, mas principalmente do município. Por quê? Para pedir aos vereadores, à Câmara, um carinho especial com esse pedido do nosso colega Tiago e um apoio. Porque assim, emocionante, igual eu falo, a gente não larga o Tiago porque está no sangue, mas a gente vê que tem muitos que decepcionam, ficam tristes, e quando a gente precisa de um cuidado, a gente fica assim, nossa, será que ele está mentalmente íntegro para estar fazendo, funcionando uma veia, cuidando de um recém-nascido? Sobrecarregado, então assim, a vida é muito importante, mas quer dizer, a gente não desiste porque a gente ama muito o que faz. Muito obrigado, tá? Muito obrigada a todos.
Tinha muitas coisas para falar hoje dessa semana da enfermagem, mas eu achei um poema que vai expressar tudo que eu quero falar da nossa categoria. Homenagem ao enfermeiro. Tudo começou com Hipócrates, numa época milenar, que tirou das mãos dos deuses a arte de curar e passou às mãos dos homens, o que aos médicos é peculiar. Desde então, a medicina só veio a prosperar. Porque na estrofe acima, estou falando da medicina, porque é uma forma de chegar à enfermagem que a tantos fascinam. Pois a enfermagem é a retaguarda da medicina, que está sempre a renovar. E até a serpente do símbolo de Asclépio, no símbolo da enfermagem, também está. Todas as profissões são úteis, mas falarei de uma com distinção. É a do enfermeiro, que tanto ajuda o doente na recuperação. Embora muitas vezes obtenham pequena remuneração, mas nem por isso eles deixam de trabalhar com dedicação. Nem sempre seu esforço é compreendido, neste mundo de desamor, de pouco afeto corrompido, mas o enfermeiro trabalha desinibido. Para os maldizentes, ele fecha o ouvido. Por que será que o doente só guarda o nome do médico que dele tratou, mas do enfermeiro que o tempo todo dele cuidou e zelou? É que várias vezes nas madrugadas estavam ao lado do seu leito de dor. O doente esquece e só lembra do médico doutor. Estes enfermeiros guerreiros, tanto os graduados nas faculdades, como os técnicos que não prosseguiram o estudo devido suas necessidades, e os auxiliares que às vezes trabalham com tanta humildade, com suas vestes brancas representam o anjo da felicidade. Esta profissão está em constante evolução. Teve a fase empírica, onde foi triste a situação. Mas Deus permitiu que viesse ao mundo uma senhora de bom coração. Foi Florence que na Guerra da Crimeia deu grande contribuição. Depois veio a idade de Florence, ou Dona da Lâmpada, que com seu sacrifício e renúncia fez a enfermagem subir a rampa. Com o douto conhecimento de Florence, veio a terceira etapa da enfermagem. A profissão foi reconhecida graças à sua luta e coragem. Este simples poeta roga aos governos e população melhor atitude pela valorização da enfermagem como profissão multidisciplinar de saúde, para que breve o enfermeiro com toda plenitude possa exercer esse sacerdócio com mais amor e muita virtude. Obrigado, boa noite.
Muito obrigado, vereador Thiago. Encerrando a ordem do dia, eu vou pedir ao vereador Diego que faça a conferência dos vereadores presentes.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Bom, muito obrigado a todos, uma boa noite. As portas estão sempre abertas para vocês. Muito bom ver essa cara cheia. Boa noite, muito obrigado.